E tá no ar! O podcast Tiro de Meta! Mais uma semana, rapaziada, de Tiro de Meta. Tamo aqui firme e forte. Episódio 11 do Tiro de Meta. Tamo aqui, o episódio tá legal demais. Tá legal demais hoje. Vamos falar muito de Copa do Brasil. Hoje o tema do podcast é única e exclusivamente Copa do Brasil. Mas vamos começar pelos destaques iniciais, nossos grandes comentaristas Vitor e Thiago. Vitão, seu destaque inicial pra essa semana aí. Mais uma semana de Tiro de Meta.
Boa noite aos amigos, Bené, Thiago. Depois de uma semana sem muitos compromissos pessoais, a gente pede desculpas aos nossos fiéis ouvintes. Estamos de volta, firme e forte, colocando um tempinho no nosso calendário para trazer um pouco de entretenimento para a galera. Bom, Bené, terei dois destaques hoje. O primeiro para a eleição mais do que conturbada para a presidência do Vasco da Gama. Novamente, mais um ano com muita bagunça, com muita porcaria entre os candidatos. O diretor da Assembleia Geral, Mussa, anunciou essa semana que no sábado ocorrerá na modalidade online. Campelo desistiu da disputa, outros dois candidatos saíram da disputa. Para ser breve, Júlio Brandt e Jorge Salgado serão os candidatos para o sábado. Ainda tem um embrólio na justiça, porque na última semana nós tivemos uma votação que deu tudo errado. A luz acabou, Bené, que acredite se quiser, a luz acabou, a votação ficou às escuras. Um candidato acha que venceu, o outro recorreu. Enfim, uma bagunça generalizada. Depois que Eurico Miranda morreu, criou-se muito atrito entre as chapas. Querendo ou não, era um cara que agregava poder, era um cara que agregava inimigos e parceiros. E hoje em dia, os conselheiros do Vasco estão cada vez mais desunidos e cada vez mais contra os interesses do clube, infelizmente, para o torcedor vascaíno, que vai acompanhar o seu quarto rebaixamento do clube em um período de 12 anos, 12 tenebrosos anos, com apenas um alento em 2011. Né? Situação muito difícil para o time cruzmaltino. Outro destaque, um destaque mais positivo para quem gosta de futebol, para quem acompanha os grandes craques: 100 vitórias em competições internacionais do Cristiano Ronaldo por Portugal. Agora faltam 7 jogos, ou melhor, agora faltam 7 gols para ele se tornar o maior artilheiro da história por seleções. Estes são os meus destaques iniciais, Bené.
Muito bem, cara, muito bem. Vasco da Gama passando por uma fase triste, triste demais. Thiagão, vamos para o seu destaque aí, cara.
Boa noite, rapaziada. Boa noite, Bené. Boa noite, Vitão. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. O Vitão teve dois destaques aí, eu também vou falar dois destaques aqui. O primeiro destaque vai para quem gosta de rap, escutem Favela Vive 4, tá muito pica, viado, tá muito pica essa música, Cezinha é brabo. E meu outro destaque vai pras lives aí, agora virou moda, né, jogador de futebol fazer live na Twitch. O Agüero e o Neymar estão entrosados nas lives, cara, estão fazendo umas lives engraçadas. Na verdade, agora o Neymar foi banido, né, recentemente, porque divulgou o número do bombo. Ficou 7 dias banido da Twitch, se eu não me engano. Mas ele ainda aparece nas lives do Agüero. Tá aparecendo direto, jogando Among. O Agüero puto, porque o Neymar matou ele 2 vezes seguida. Ele foi o impostor 2 vezes seguida e matou ele. Pra quem gosta, assim, de entretenimento, eu acho divertido. Então, recomendo pro pessoal também assistir.
Muito bem. O Agüero, que é um excelentíssimo jogador de FIFA, joga muito bem o Agüero, joga muito tempo também.
Não, outra curiosidade de falar de Agüero é falar do filho do Agüero, né? O padrinho é o Messi, o vô é o Maradona, o pai é o Agüero, quase não tem pressão o menino, graças a Deus. Aí ele vai virar o quê? Jogador de golfe.
Ah, provavelmente ele vai ser um advogado, um auxiliar de almoxarifado também.
Vai ser o Matheus, filho do Bebeto.
Aí, Kille, abraço, Kille. Kille deve estar escutando a gente. Ele ama o Matheus.
Que legal.
Matheus, filho do Bebeto. Muito bem. O meu destaque inicial essa semana, cara, eu vou destacar um time que todo mundo tem aquela paixãozinha, né, pelo trágico acidente que aconteceu, que é a Chapecoense. A Chapecoense, cara, tá fazendo uma campanha na Série B que tá me lembrando muito o Corinthians campeão de 2015. A Chapecoense tem 21 jogos na Série B. 22 gols marcados, um pouquinho mais de um gol por jogo e só 5 sofridos. A Chapecoense tem 8 pontos de vantagem na liderança e provavelmente vai estar na Série A de novo. Isso aí vai... Todo mundo vai ficar feliz, né? Chape voltando e que campanha da Chape, tá?
Campanha... E a Série B esse ano, Bené, tá muito boa de acompanhar, muito boa mesmo. Eu tô acompanhando alguns jogos. até porque é um mercado muito bom de se operar, e tá sendo muito bacana. O nível técnico da Série B hoje, na Série B atual, tá surpreendendo, tá muito melhor do que nos últimos anos.
Não, e melhor ainda, né, a Chape subindo e o Corinthians caindo, aí o Brasil todo vai ficar feliz.
Aí é complicado, né, porque o Vasco vai acabar pegando essa vaguinha, talvez
tem
o Botafogo.
Vasco, tem o Botafogo e o Vasco, os caras estão brigando ali em cima. Ali em cima, quem dera, né, pro torcedor vascaíno, pro torcedor botafoguense.
Ninguém tá falando embaixo, tanto sobre isso, não, mas tá difícil, cara, a situação vai ser complicada porque o Vasco precisa fazer campanha de campeão agora pra conseguir se recuperar esses pontos perdidos.
Até mesmo o Atlético Paranaense, cara, que doideira, velho, vice-lanterna da competição.
É, quem fazer menos esforço pra cair, tchau. Porque tá sinistro esse campeonato por baixo. Você falou do nível da Série B que tá alto, da Série A tá bem baixa, cara.
Tá bem baixo mesmo, porque tá 12 baixo. Clubes, né, sei lá, 10, 12 clubes brigam pra não cair, é impressionante.
Não, e quem não tá brigando pra não cair, tá brigando pelo título, isso que é bizarro.
Bizarro.
É.
Cara, o Fluminense não tem time pra estar onde tá, cara. O campeonato tá muito nivelado por baixo. Onde que o Fluminense tem time pra estar onde tá? O Fluminense tem um elenco limitadíssimo.
O Odair Helma já é o segundo bom trabalho dele, né? Que no Inter também ele fez um bom trabalho. Assim, lógico, dos limites.
Pergunta pro Tricolor se ele gosta do Odair Helma.
Mas aí é sacanagem, é injusto.
Também acho que é injusto.
Vai pedir quem vai treinar, porra? Vai quem? É Cristóvão Borges? Isabel Braga?
Quem vai pegar essa chapa quente aí, ficando sem salário, ficando meses atrasado pra pagar? É complicado.
Os caras tinham que agradecer, velho.
Eu vou trazer um convidado, mais que especial, chamado Cadu Bertoli, o famoso Carlos Eduardo. Ele é tricolor.
Grande cara.
Aplaude o trabalho do Odair, querendo, de uma maneira impressionante ou não, é um cara muito consciente, que virá no nosso programa futuramente, e aplaude o trabalho do Odair com muita seriedade e com muita justiça, porque o cara tá num ano muito bom.
Não, porque o Odair também, ele faz um bom trabalho porque ele sabe da limitação dos clubes dele. Ele pegou o Internacional, que tinha acabado de subir da Série B, levou o Internacional nas quartas de finais da Libertadores, colocou na Libertadores novamente, foi até a final da Copa do Brasil. É porque, assim, o torcedor brasileiro, ele gosta de ganhar, né? Todo torcedor, na verdade, gosta de ganhar, mas o brasileiro é mais impaciente. E o Odair Helma não conseguiu nenhum resultado, assim, de grande expressão. Mas com pouco, ele fez muito no Inter e tá fazendo muito no Fluminense. É um cara que merece um certo respeito, sim.
Merece demais. Isso aí é um recado para todos os tricolores cornetas que tá escutando a gente agora. Mas passando pra pauta, rapaziada, a pauta hoje é só a Copa do Brasil, que esse meio de semana pegou fogo. Pegou fogo demais, é mata-mata, já tá comendo, é quartas de finais. Vamos começar pelo jogo do Palmeiras, Vitão? Palmeiras e Ceará, o Palmeiras tá... Palmeiras vem, hein?
Vem e... Claro, o torcedor palmeirense é um típico torcedor brasileiro, que se ilude com muita facilidade, não precisa de muito para acreditar que algo melhor virá com muita rapidez. Mas vamos com calma, né, Ben? Vamos com calma, é um time com muito potencial mesmo nas Copas. Pode engrenar uma sequência boa, porque pegou um bom chaveamento, eu vou falar disso daqui a alguns instantes. No Campeonato Nacional, desgarrou um pouco da liderança, mas tem potencial. Mesmo com muitos desfalques no jogo de ontem, sem o Gomes, sem o Felipe Melo, sem o Luan, sem o Everton, o Luiz Adriano não jogou, acabou lançando mão de jogadores da base, de uma maneira muito bem pensada pelo Abel. Bons jogadores da base, inclusive. O Renan Vito fez uma dupla muito, muito sólida com o Emerson. Danilo substituindo o Felipe Melo, um jogador de 18, 19 anos no meio-campo, muito bom também. O Verón jogando aberto pela esquerda, uma pena que o Verón entrou numa infelicidade do Wesley, que vinha numa boa sequência, acabou machucando o joelho, só volta ano que vem. Fez um golaço, levantando a cabeça, vendo o posicionamento do Praz. Lucas Lima ganhou uma nova chance, entrou contra o Vasco, conseguiu cavar um pênalti que deu a vitória ao time palmeirense naquele domingo. E a mudança mais notória foi, sem dúvida, o Gustavo Scarpa, jogando na lateral esquerda. Ganhou muitos elogios, inclusive, do treinador. Fez uma partida muito boa, marcando gol. Uma consciência muito interessante para um jogador que eu não me recordo de ter visto na lateral esquerda. Fez tabelas. foi muito acionado. E o Palmeiras é um time com muito potencial para fazer esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo, para esse ano, faz muito mais sentido, porque é um treinador que chegou muito recentemente. A classificação, depois do resultado, ficou muito bem encaminhada. Talvez o caminho para uma final está desenhado. O chaveamento do Palmeiras na Copa do Brasil ficou interessante, muito por conta que o Inter perdeu para o América Mineiro. A chance de dar um Palmeiras e América Mineiro na semifinal é grande. E com todo respeito ao América Mineiro, o Palmeiras é franco favorito nesse cenário hipotético. Né? Até o Palmeiras matar o jogo, o que fez em 5 minutos, entre os minutos 35 e 40, o Ceará ficou bem lá atrás, esperou o time alviverde, que tomou a iniciativa, jogou com muita intensidade, não criou aquele caminhão de chances, mas pressionou, isso é importante. Fez tabelas, tentou... Os jogadores tentaram se movimentar de uma forma muito mais rápida do que acontecia com o Luxemburgo. Não conseguiu, de fato, levar tanto perigo assim, mas distribuiu bem o jogo, com seus pontas, com seus laterais. Seus pontas nesse jogo foram o Lucas Lima. Não fez uma boa partida, já o Verão fez. Gustavo Scarpa, como já destaquei, foi muito bem, muito acionado, teve muita noção de jogo. No segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu puxar os contra-ataques. O Ceará teve que lançar a mão de um sistema de jogo mais ofensivo, e o Palmeiras não conseguiu engrenar nenhum contra-ataque bom. O Rony não conseguiu ser efetivo, entrou no lugar do Veiga aos 46 minutos, e no decorrer do final da partida, o Abel foi testando variações, colocou o Patrick de Paula, o Alan, esse é um sobrenome um tanto quanto complicado, Alan Empereuri, um cara da base que fez a sua estreia ontem, Gabriel Silva entrou. O Ceará teve um pênalti marcado que, na minha visão, foi muito bem anulado. Acabou não havendo toque em cima como foi marcado pelo árbitro inicialmente em campo. Enfim, Bené. O Abel vai dando continuidade de uma sequência boa que o Cebola viveu, né? Uma sequência legal que o palmeirense pôde usufruir na mão do Cebola. Eu gostei muito da coletiva desse novo treinador do Palmeiras. Aparentemente um treinador extremamente sério, um treinador que compreende muito bem o futebol, que entende muito bem o estilo de jogo, demonstrou entender muito bem o estilo histórico de jogo do Palmeiras. Isso é muito importante, ganha empatia com a torcida e vence. O Palmeiras é um time que tem perna, é um time que tem valor e ainda para mim continua sendo o melhor elenco do Brasil, depois do Flamengo. Então, jogos como o de ontem são jogos para se vencer, não precisa apresentar um futebol tão vistoso sempre. Contra o Vasco foi um jogo terrível, mas tem que ganhar, tem que vencer, e tem que ir para cima, dos seus adversários, principalmente quando são adversários mais fracos. Foi sempre nessa tecla que eu bati quando o Vanderlei era o treinador, de não ficar esperando lá atrás depois que marca o gol, de dar continuidade na partida buscando o segundo. É assim que eu entendo que o Palmeiras tem que buscar vencer os seus jogos. Contra o Atlético Mineiro fez isso, e nos dois últimos o contra-ataque, mas foi para cima, venceu, e venceu muito bem, inclusive na noite de ontem. O Palmeiras vai encaminhando uma boa perspectiva na Copa do Brasil, pode chegar à final, principalmente se o Internacional perder, não conseguir vencer o América Mineiro, não conseguir reverter essa desvantagem. O chaveamento na Libertadores também ficou muito interessante para o Palmeiras, até a semifinal é um chaveamento interessante. E vamos ver qual vai ser a prioridade e se dará prioridade esse novo comando do Palmeiras. Vamos ver se ele vai priorizar de fato as Copas e em detrimento ao Campeonato Brasileiro. A expectativa para mim é ver como que ele vai escalar os seus jogadores nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Mas a expectativa maior para o palmeirense, creio eu, em questão de solidez, em questão de continuidade saudável, é para o ano que vem. Acho que o ano que vem o Palmeiras vai demonstrar um nível, uma maturidade maior do que ele gostaria que fosse neste momento. Até por conta do tempo, não tem como exigir tanto deste novo treinador português.
Muito bem. Vamos passar para o próximo jogo agora, passar para o jogo do Grêmio. O Grêmio pegou o Cuiabá, o Grêmio também deu muita sorte nesse sorteio da Copa do Brasil. Tiagão, o que você tem para falar desse jogo aí, Grêmio e Cuiabá?
Ah, não sei se deu tanta sorte assim não. O Cuiabá é um time que dá problema. Um timezinho enjoado, tá na briga pra subir pra Série A, um time jovem, né? O time nasceu em 2001 e já tá 2020, 19 anos depois, já tá brigando pra subir pra Série A. Isso não é comum, não. Recentemente a gente teve o exemplo da Chapecoense, né? Que também é um time novo e conseguiu subir todas as divisões de uma vez só. E eu quero muito que o Cuiabá suba para a primeira divisão, porque vai ser legal. Eu gosto de ver uns times diferentes. Tô enjoado já dos mesmos times na primeira divisão. Enfim, falando do jogo, o jogo que teve os gols todos no primeiro tempo, o primeiro gol saiu logo no início do jogo, com 8 minutos de jogo. Vitor Ferraz acertou um belo cruzamento pro Diego Souza. Diego Souza não perdoou, que Diego Souza vem jogando de centroavante, né, cara? Vem fazendo uns golzinhos, tava um tempo já sem fazer uns gols, mas é melhor que muito centroavante ainda no Brasil. O Cuiabá pressionou logo após o gol sofrido, aos 20 minutos, conseguiu já um empate. O gol do William Santana. Uma bela assistência também do lateral Heine, que engraçado. Os dois primeiros gols saíram de cruzamentos de laterais direito. O Vitor Ferraz o Vitor Ferraz do lado do Grêmio e o Rainer do lado do Cuiabá. E aos 38 minutos do primeiro tempo veio a grande polêmica do jogo. Uma bola que o Cortez levou até a linha de fundo. Muita gente disse que saiu, muita gente disse que não saiu. Na minha opinião, a bola não saiu. Eu acho que ela ainda tinha um pouco da... Ela ainda estava um pouco em cima da linha, porque a câmera não ajuda essa... Não sei por que a televisão, não sei por que a CBF ainda não botou uma câmera atrás do gol, cara, que consiga ver as linhas. Não é possível que em 2020 não tenha tecnologia decente para fazer isso ainda. Uma câmera dessa acabaria com muitas das nossas dúvidas, igual mesmo na rodada passada teve o gol do São Paulo contra o Goiás. No meio de semana agora teve essa polêmica, né, no jogo do Cuiabá e Grêmio. Então, para mim, na minha opinião, é uma coisa tão simples. Tira uma câmera, sei lá, tira um drone desse que eles colocam de vez em quando, lá no quinto dos infernos, lá no alto, sem necessidade, só para ter uma câmerazinha de longe. Bota uma câmera decente atrás do gol e acaba com essas dúvidas. Mas aí o jogo continuou, o Cortez rolou para trás, a bola ficou ali na área, na disputa. O PP dominou ela e na hora que ele ia sair na frente, veio o Anderson Conceição e fez um pênalti nele, para mim um pênalti claríssimo. Um zagueiro não tem que dar um carrinho desse dentro da área em nenhuma circunstância. É porque a gente sabe, cara, que mesmo que não tenha intenção de pegar o jogador, uma dessas vezes o jogador consegue dar um tapa pra frente, pode nem encostar no cara. O cara vai cair e o juiz vai dar pênalti, porque a gente sabe como é que é aqui no Brasil. Mesmo com VAR, é um tipo de lance que no Brasil ainda se dá o pênalti. Na Europa, talvez não, né? Talvez se o árbitro tivesse visto que teve uma certa valorização, mesmo que tenha tocado na Europa, eles não dão esses pênaltis, mas no Brasil dão. Então, assim, cabe os jogadores brasileiros, os jogadores que atuam no futebol brasileiro, na verdade, ficarem mais espertos com isso, porque toda rodada de Copa do Brasil, toda rodada de Campeonato Brasileiro, toda rodada até mesmo da Libertadores, sempre tem uns pênaltis desses, sempre, sempre, sempre. Até falta um pouco de inteligência no futebol brasileiro. No futebol sul-americano em geral, mas principalmente aqui no futebol brasileiro. O Jean-Pierre, que não tem nada a ver com a polêmica, o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com as decisões do árbitro. Jean-Pierre, aos 42 minutos, foi lá e botou a bola pra dentro no pênalti, deslocou o goleiro do Cuiabá, sem chance, bola pra um lado, goleiro pro outro. E no primeiro tempo teve o resultado do jogo, né? O jogo ficou 2-1, mas que na minha visão, o segundo tempo foi um pouco melhor que o primeiro tempo, mesmo sem gols. O segundo tempo foi muito corrido, cara. Oportunidades para os dois lados. O Cuiabá teve bola na trave. O Grêmio finalizou. O Cuiabá jogou de igual para igual com o Grêmio. E me surpreendeu bastante. O Cuiabá, que, se eu não me engano, tem 8 desfalques para a Copa do Brasil, que são jogadores que já jogaram por outras equipes, que jogam a Série B, mas não jogam a Copa do Brasil. E mesmo assim, o Cuiabá eliminou o Botafogo e fez uma boa primeira partida contra o Grêmio. Eu acredito que tem jogo, cara. O Cuiabá vai na arena e vai dar trabalho pro Grêmio. Esse jogo não tá resolvido nos primeiros 90 minutos, não. O Cuiabá com certeza vai dar muito trabalho pro Grêmio ainda. Se o Grêmio não abrir o olho, não dar aquela acalmada, segurar a bola um pouco, rodar demais, quiser jogar nesse jogo corrido, que foi o segundo tempo, o Grêmio corre perigo. O Grêmio vai sofrer gol se jogar dessa forma. O Cuiabá vai fazer gol neles.
Segundo tempo muito corajoso do Cuiabá mesmo, igual o Thiagão falou, muita trocação, bom que o Grêmio não ficou lá atrás, também buscou o terceiro gol, jogo muito interessante no segundo tempo, foi um tempo que não teve gols, e entretanto, por coincidência ou não, circunstancialmente foi o melhor tempo da partida, muito bom
futebol
jogo,
assim, né?
Pois é muito interessante, o Grêmio tá voltando, né? O Grêmio tá voltando e tá voltando a ganhar, tá voltando a jogar um pouquinho melhor. E a expectativa do gremista é uma alavancagem agora do Renato e desse time aí. Perdeu a concorrência no Sul, né? Não tem mais o Cudê, não tem mais, não tem mais rival no Sul essa temporada.
Que isso, cara. O Abel Braga tá aí, que isso.
Que assim, maldade com o cara. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas o Internacional abre mão de brigar pelos títulos com... Eu até entendo, eu vou dizer isso depois, eu até entendo a escolha do Abel Braga em um certo aspecto, eu até entendo. Mas abre mão de disputar os títulos e o torcedor gremista vai ter um... Pelo menos nisso terá uma temporada mais tranquila. Se não ganhar algum título, que é difícil que o Grêmio ganhe, se não ganhar, pelo menos também não vai ver seu rival ganhando.
Que maldade com o Abelão, hein?
Antes de a gente falar de Internacional e América e falar de Abelão, eu queria que vocês falassem do Cudê, cara. A saída dele foi muito, muito estranha. De uma hora pra outra ali, ele botou o pau na mesa e meteu o pé. Tiagão, o que você tem pra falar dessa atitude aí do Eduardo?
Rapaz, ele fez uma coisa que o Sampaoli vive ameaçando, mas não tem coragem de fazer, né? Ele pediu os jogadores, ele pediu contratações, ele pediu condição de trabalho. O Inter não ofereceu essa condição de trabalho para ele e o cara simplesmente saiu, né? Falou que não queria mais, encheu o saco já, tava de saco cheio. E você resolveu sair, foi pro Celta de Vigo, que não faz o mínimo sentido, tudo bem que é uma porta de entrada na Europa, mas largar o Internacional para ir pro Celta de Vigo, o cara tem que estar muito puto com a vida, ou o futebol brasileiro, o futebol sul-americano é muito merda mesmo.
Você conhece o craque do Celta de Vigo, Tiagão?
Não faço ideia de quem seja o goleiro, nem o atacante.
Não, rapaz, não. Iago Aspas. Joga, rapaz, quando esse cara apareceu.
Conheço do FIFA.
Porque, então, diferente dos técnicos brasileiros, os argentinos, eles têm muito mais pretensões na Europa do que os brasileiros, entendeu? Tem muita gente na Europa.
A verdade é que não tem nenhum técnico brasileiro capacitado para treinar na Europa ainda, né? Tem alguns técnicos com potencial, mas não tem nenhum capacitado.
Sim, verdade. Pode ser. Mas eu acho que, tipo assim, cara, não sei. Tem muito técnico ruim na Europa também, entendeu? Eu acho que é mais muito mais querer dos caras do que...
Mas o que atrapalha muito coisa, também, entendeu? Porque o curso da CBF não dá licença pra você treinar na Europa. E o da AFA, né? É AFA mesmo?
Sim, cara, mas aí o cara pode buscar por fora se ele tiver interesse de ir pra Europa, um treinador brasileiro que tiver tanto interesse, faz o curso por fora, pô. Faz o curso por fora e vai.
Mas é complicado, porque o cara quer trabalhar também, às vezes. Ele quer trabalhar aqui no Brasil. É, se tivesse como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, tenho certeza que outros técnicos se interessariam. Mas é complicado, o cara às vezes quer trabalhar e vai ter que ir pra Argentina ou vai ter que ir pra Europa pra fazer esse curso. Só pra fazer o curso, sem garantia nenhuma.
Mas
falta de...
muita gente fica muito tempo parado. O Filipão ficou não sei quantos anos parado e treinou o Chelsea depois, porra.
É, isso é verdade. É um pouco de falta de interesse, sim, de quem tá começando. Agora, dos mais velhos, assim, que já tá no mercado mesmo, também é falta de interesse, mas eles não ligam pra isso, não. A verdade é essa.
Mas fica sempre na dança das cadeiras aqui no Brasil. Tá, pra isso é de bom tamanho. O Jesus mudou muito disso no Brasil, entendeu? Antigamente era só os mesmos, ficava rodando ali, tá legal, daqui a pouco vamos contratar de novo e depois eu vou sair, vai vir outro.
Eles ficam putos quando chega um treinador bom aqui, porque eles perdem o espaço deles, né? De ganhar os 200, os 300 mil deles por mês. Sim, essa sim. Que é a verdade. Eu queria saber qual é o salário do Abel no Inter, alguém sabe?
Não tem essa informação, cara.
Deve tá ganhando uns 300, 400 pau. O Rodrigo Caetano não oferece salário menos de 500 mil pra ninguém, não.
O Rodrigo Caetano, dizem que também que ele tretou com o Cudê, hein, o Thiagão.
E publicamente. Eles...
Rapaz.
Criou-se uma rixa pública nas coletivas entre os dois.
O Rodrigo Caetano é um cara que ele quer ter os méritos do resultado. Ele não consegue ver uma pessoa ter os méritos, mesmo que não seja dele. O mérito realmente era do Cudê. Da mesma forma que o mérito do Inter chegar onde chegou ano passado foi do Maionese, esse ano estava sendo do Cudê, cara. E o Rodrigo Caetano é um cara que ele quer ter os méritos para ele. Mesmo sendo um péssimo gestor, que na minha opinião é um péssimo gestor, é uma pessoa que sai contratando avulso, sai oferecendo um salário de 300, 400 mil para qualquer jogador, inflaciona o mercado, atrapalha os outros times. É, e ainda quer aparecer, é um cara que atrasa o futebol brasileiro, atrasa. E mesmo assim vai ter mercado, porque eu tenho certeza que se ele sair do Inter hoje, amanhã ele tá no São Paulo, ele tá no Santos. ele tá, sei lá, no Atlético Mineiro fazendo as mesmas cagadas. É impressionante o futebol brasileiro. Por isso que não vai pra frente.
E é ano de eleição no Inter também. A chapa tá quente lá e a renovação, querem que seja feita uma renovação também na diretoria e nos seus membros técnicos da parte da direção do futebol. E dá para entender, eu discordo um pouco do Thiagão, só para não passar batido esse tema, que a gente vai até falar um pouquinho do jogo daqui a pouco. O argentino, ele vê esses times de menor escalão na Espanha e na Itália nem tanto, mas na Espanha, como uma oportunidade. Ele está lá dentro, ele está, a partir do momento que ele consegue essa oportunidade, ele está no mercado, ele está sendo melhor visto, ele tem oportunidades, ele está ali no balaio, ele já está em um outro cenário. Eu entendo o Kudê, não dá para criticar pessoalmente a escolha dele, porque ele mesmo disse que não foi apenas por dinheiro e por questões futebolísticas de carreira e tudo mais, provavelmente alguma coisa interna, essas coisas a gente não sabe, mas imagina, é um ano de eleição, como eu disse.
Briga mesmo com o Caetano.
Com certeza, isso acontece, e exigências que não devem ter sido atendidas numa conversa inicial para na abordagem, né, no início da temporada. E aí não dá para criticar, tá? A gente
não,
tem que
com
entender.
Certeza não.
Eu acho que ele está lá no mercado agora, ele está lá. O argentino é muito melhor visto na Europa e tem muitas chances. O argentino na Europa é muito bem visto, tem muitas chances. Ele provavelmente sabe disso, com certeza sabe disso. Agora está no mercado que lhe favorece mais. Talvez propicie ele um pouco mais de segurança para trabalhar, um pouco mais de confiabilidade, digamos assim, nos seus jogadores, nos seus diretores. Então, vamos ver como é que vai ser a La Liga com o Koundé. E o Abel vem como tampa-buraco, né, cara? Eu acho que ele assinou um contrato. Quer dizer, ele assinou um contrato curtíssimo. Vai ser um tampa-buraco até o fim da temporada. Torcedor do
4 meses.
Torcedor do Inter tá muito dividido. Tem aqueles que gostam,
cara,
nostalgicamente.
Não, mas muito dividido.
Ele foi bem, muito bem recebido no aeroporto, a galera cantando, e tem essa questão. O cara foi campeão do mundo em 2006 pelo Inter, isso é muita coisa, né?
Eu respeito muito a história.
Fazem 14 anos o futebol mudou, ele não acompanhou ele, assim como outros treinadores, mas o torcedor do Inter tem essa nostalgia, tem esse carinho. Entende-se. E, né, por isso que eu falei que eu entendo nesse aspecto. Vem como tampa-buraco, então é entendível, né? É entendível.
Com certeza.
Foi dado o recado, a gente quer o cara pra ficar até tal dia, e depois a gente arruma outro cara melhor.
Com certeza, com certeza. Eu entendo também essa parte, mas, assim, eu como pessoa, eu gosto muito do Abelão. Acho o Abelão uma boa pessoa pro esporte, sabe? Mas, e exatamente por isso... Que na minha visão ele não tem, cara, mais que pegar time pra treinar. Ele tem que pensar nele, pensar na família. Ele passou por umas dificuldades aí recentemente, familiar, né? Perdeu um filho. E aí ele, sei lá, ele tá botando a sanidade dele mental em jogo, entendeu? Porque futebol é uma coisa muito de filho da puta, cara. O nego vai xingar ele. Beleza, recebeu no aeroporto, maravilha, mas perdeu ontem. Foi eliminado na quarta-feira, o nego já vai estar pedindo a cabeça dele.
Claro, e com razão. Eu entendo.
Com razão, com certeza. Mas assim.
É a consequência do Inter, né? É a consequência. Vai deixar de pegar. O Kudê
foi uma escolha errada.
Não sei se o Kudê ia alavancar esse time. Não sei se ele ia conseguir tirar mais do time do que já estava tirando. Difícil dizer isso, porque o time é limitado, o elenco é limitado. Não dá para saber se ele ia tirar muito mais que isso. E agora a gente tem a certeza que não vai ser mais que isso. A gente tem a certeza que não vai ter mesmo mais do que já é visto. E a certeza que vai cair de rendimento é quase notória, é quase perceptível a qualquer pessoa que acompanha o futebol minimamente hoje em dia. É consequência. A gente entende a escolha, mas a consequência óbvia é justamente essa. A competitividade do time vermelho vai cair.
Não, eu acho que foi uma escolha péssima, foi uma escolha muito errada. Eu entendo essa visão do Vitão. Assim... Eu também consigo enxergar esse lado, mas só que eu não escolheria esse lado da história. Eu tentaria mesmo ganhar alguma coisa, cara. Apostaria mesmo. Já tá na merda, então aposta. Vai, sei lá, vai no Thiago Nunes, que fez um ótimo trabalho do Atlético Paranaense. Vai dar um ano de contrato pra ele. Fala, ó, meu filho, ó, você vai ter um ano pra você trabalhar. Faz esse time jogar. Tentava mesmo, o próprio Rogério Ceni, sei lá, tentava atravessar a conversa dele com o Flamengo. É, sei lá, tinha que ser ousado. Eles foram no... foi o Rodrigo Caetano, foi pra não arriscar, né? Ele foi no confortável, e o confortável vai sair caro pra eles.
E provavelmente essa galera não sabe se vai ficar no comando da diretoria, né? Por conta das eleições.
Isso, é verdade. Então, vai dar contrato de semana, assim, é complicado.
É isso.
Ah, mas mesmo assim, cara, sei lá, tá valendo muita coisa. O Inter tá disputando os três campeonatos ainda. É líder do brasileiro. Pegou um time teoricamente fraco, né? Que na verdade não é fraco porra nenhuma. O América Mineiro deu trabalho pra cacete pro Inter, ganhou o jogo. É, enfim. Na Libertadores, pegou o Boca Juniors, né? Se ferrou. Mas que tem chance também. Tinha chance na minha visão. Agora não tem mais, não, cara. Se passar o Boca Juniors, pra mim vai ser a maior cagada da história do futebol brasileiro.
Cara, eu sinceramente acho ruim a escolha, mas eu acho que você acha que o Abel Braga vai fazer alguma coisa nesse time? Ele vai tentar continuar com o barco, entendeu? Ele vai tentar. Tudo que o Kudê fez até hoje, ele vai tentar aproveitar o máximo. Ele vai fazer diferente do Domenech, por exemplo, que chega num time arrumado e muda tudo. Então pode ser que não seja tão ruim assim.
Então, Ben, a ausência do Kudê foi muito sentida ontem na beira do campo. A intensidade que o Kudê coloca nos jogadores, a pilha, o ímpeto, foi muito sentida ontem, principalmente no segundo tempo. O Internacional ontem no segundo tempo fez um segundo tempo desastroso, desastroso. O time teve mais a posse de bola o jogo inteiro, com exceção de uma pequena parcela no primeiro tempo, quando o América conseguiu controlar a partida, aproveitou para marcar o gol, aproximadamente aos 12 a 20 minutos ali. Internacional muito lento, muito lento. Seus jogadores individualmente muito abaixo do esperado. É, a formatação do time foi diferente contra a partida que fez contra o Curitiba. Contra o Curitiba fez o 4-1-3-2. Hoje, ou melhor, né, ontem jogou no 4-4-2. Thiago Galhardo voltou para o time jogando mais pelo lado direito. A gente já consegue ver uma diferença no trabalho do Kudê. Em determinados momentos o Thiago ia para o meio, mais centralizado, mudando muito, mas não conseguia ir nada bem no jogo, assim como todo o time. Com exceção da linha defensiva, que mesmo levando um gol de bola aérea, fez um bom jogo, um jogo sólido, até porque o América Mineiro também não levou tanto perigo assim. Muitos méritos ao América Mineiro, vice-líder da Série B, está com uma chance real de chegar à semifinal da Copa do Brasil. No segundo tempo, o Inter caminhou no campo, os jogadores muito mal do meio para frente. A tendência é que a vida do torcedor colorado seja muito mais difícil no decorrer dessa temporada. E méritos para o América Mineiro. Foi um jogo muito parecido com o jogo que o América Mineiro fez contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Foi com exceção de que o adversário era mais forte do que o Corinthians, e com exceção também que o América Mineiro fez um gol muito cedo, em 12, 13 minutos, e conseguiu manter a consistência no defensivo, conseguiu suportar os toques de bola do Inter, não vazando sua defesa, suas linhas completamente certinhas, uma junto da outra, não dando muito espaço para enfiadas de bola que poderiam ser mortais, variações de lado direito para o lado esquerdo para o lado direito. O América Mineiro está com boas chances reais de chegar à semifinal da Copa do Brasil, que será um feito muito grande para o time mineiro, mas muito grande mesmo, muito grande mesmo. O único time mineiro que vai chegar tão alto, que vai chegar tão longe na Copa do Brasil.
Campanha, assim, tirar o chapéu. Ô, Thiago, por exemplo, você não acha que o Internacional poderia ter contratado Lisca doido? Aí já tira do rival, já bota no seu, pô. Já é um coelho com duas porradadas.
Não, o Lisca doido que recentemente treinou o próprio Internacional na Série B, se eu não me engano, não treinou? Ele chegou no final da Série A, foi isso mesmo, ele chegou no final da Série A, só que não conseguiu livrar, foi rebaixado, começou a Série B e foi mandado embora. Eu acho que se não tivesse esse histórico recente aí, talvez ele fosse uma opção mesmo.
Essa expressão que eu usei, só pra explicar o ouvinte, um coelho com duas cajadadas, é coisa interna aqui, né? Não falei sem querer, não. Mas aqui, em relação a isso, cara, em relação a isso, eu acho que você, além de você trazer uma opção melhor pro seu time, você tira do seu adversário, né?
Não, eu
fazer isso tipo, sim. É de bonito mesmo, cara.
Inclusive, há 3 meses atrás, se eu fosse o Flamengo, eu teria feito isso também com o Del Valle. Eu teria tirado o Miguel Ángel Ramírez do Del Valle e teria trago ele pro Flamengo. Justamente por isso, seriam dois coelhos com a cajadada só, né? Ele desfalcaria um concorrente, a primeiro colocado do seu grupo, e reforçaria o seu time, que é um bom treinador. Enfim, não foi isso que a diretoria quis, eles quiseram, no simples mesmo, tentaram ganhar o torcedor. Essa que foi a verdade, eles não quiseram arriscar. Eles podem ter jogado todas as chances agora de título do Inter nesses anos por comodidade, por medo de arriscar por causa das eleições.
Muito bem, cara, muito bem, muito bem. Falamos de Internacional. O Internacional tá numa situação delicada agora, né? Situação difícil. Só basta aguardar. Aguardar pra ver o que vai sair do trabalho do Abelão. Que não vem de trabalhos bons aí, recentemente. Pulando assim, pulando de Abel Cudê pra falar de Ceni Domi, cara. Ceni Domi. Antes de falar do Ceni e do jogo do Flamengo e do São Paulo, eu queria falar do Domenech, cara. Queria saber principalmente do Vitão. Vitão, você achou justa aí a demissão do Domenech Torren?
Eu esperaria um pouco mais, Bené. O torcedor do Flamengo vai querer me bater de pau, vai querer tacar pedra na minha cabeça. Mas eu esperaria mais um pouco. Provavelmente foi uma pressão muito grande da mídia dos torcedores. Uma chance com o Rogério Ceni deve ter surgido talvez até antes. Talvez a gente não pode menosprezar a possibilidade da conversa com o Rogério ter sido antes da demissão do Domi. E ali você percebeu que tinha a hipótese de contratar o Rogério Ceni, que chega de uma maneira incontestável, que chega como uma unanimidade, o melhor treinador, ou melhor, talvez não sei se é o melhor, mas é o treinador com mais potencial. Eu esperaria mais um pouco para demitir o Domenech. Eu deixaria alguns jogos acontecerem ainda, mas com certeza eu entendo completamente a decisão da diretoria, porque eles vislumbram a metodologia do cara, eles vislumbram como que o cara trata suas atividades de uma maneira muito mais próxima do que a gente, né? A gente não tem fontes. Então, para saber, né? E blindaram bem, né? Porque só agora que o Domi saiu que a gente tá percebendo que os jogadores não estavam tão satisfeitos assim. Que existiam alguns desentendimentos em relação à metodologia de jogo, ao estilo que ele queria implantar. Eu acho muito bacana isso não ter sido vazado com ele lá dentro, porque aí eu acho que é sacanagem. Isso foi vazado depois. Então a realidade se demonstrou outra, né? Os jogadores não estavam tão fechados com ele assim.
Perdão, Vitão. Aqui, uma coisa sobre isso que eu li foi que ele não passava treino, cara. Alguém falou, foi uma reportagem do Globo Esporte, que os treinos dele muitas das vezes eram um aquecimento, finalização e era isso. Meio bizarro, né? Um time que veio do Jorge Jesus com tanta cobrança, com tanto treinamento, treinando todos os dias, dois turnos. Nessa mesma reportagem falava que ele não ligava muito para quem chegava atrasado, que ele mesmo chegava atrasado, mesmo morando no Ninho. Uma coisa meio bizarra.
E com o estilo de jogo que ele queria implementar, só com muito trabalho, tempo, trabalho e treino, né? De contraditório isso. Muito contraditório, porque é uma metodologia que exige muito preparo. E esse elenco estava muito acostumado com muito treino, estava acostumado com a metodologia vencedora, estava acostumado com um esquema vertical de jogo, com muita posse de bola, com posse de bola rápida, com recuperação rápida. Chegou um belo momento que ninguém no Flamengo acreditava mais que pudessem existir frutos desse trabalho, e isso é compreensivo. Só quem tá lá dentro para tomar essa decisão. Então, mas eu esperaria mais um pouco. Eu, com esse comando, com esse dedo nesse botão, eu esperaria mais um pouco, respondendo a pergunta do Bené. E tem essa questão da pilha, né, Thiago? O Jorge Jesus era um cara muito mais fervoroso, um cara muito mais elétrico, muito mais dinâmico na beira do campo. Isso tem muita diferença, né?
Não, sim. Principalmente porque o elenco do Flamengo estava acostumado com isso, né? Eles estão acostumados a serem cobrados de uma forma muito dura. Isso é bom, porque o time que ganha tudo não pode acomodar. E querendo ou não, sempre tem uma certa acomodação. Não que seja errado o jeito do Domi de trabalhar, de ser um cara um pouco mais quieto, de ser mais tranquilo, porque muitas vezes a gente já viu isso dando certo no futebol também. Futebol não é uma ciência exata. Futebol é uma loucura. Mas eu acho que nesse time do Flamengo em específico, só vai dar certo se o cara cobrar muito. Por isso que eu acho que o Rogério Ceni vai dar certo. Porque o Rogério Ceni ele é um cara que foi um jogador viciado em vitória, viciado em ganhar. E ele é um treinador que aparenta ser da mesma forma do que ele era como jogador. É um cara que não gosta de perder, que estuda, que faz de tudo para ser campeão, que faz de tudo para ganhar. É muito mais parecido com o Jorge Jesus do que o próprio Domenech.
É um cara obcecado. Obcecado.
Obcecado, obcecado por vitória. Um cara que não aceita perder de forma nenhuma. Um cara que pode jogar bocha com os idosos que vai querer ganhar.
E a Copa do Brasil é algo até pessoal para ele, né? Nunca conseguiu vencer essa competição, sim, provavelmente sim. Chega com sangue nos olhos para vencer e sabe que no Flamengo ele tem capacidade para vencer todas as competições, tem elenco para todas as competições, e ele quer muito, ele foi uma oportunidade muito boa para ele. Ele aceitou ir para o Cruzeiro ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro estava naquele momento, né? Impossível, eu falei com o Bené, eu conversei com o Bené no dia, quando saiu a notícia da demissão, que o Rogério ia vir aí, ia chegar, porque faz todo sentido, ele aceitou ir para o Cruzeiro, porque estava na iminência de ganhar a Copa do Brasil, seria quase que impossível ele recusar esse convite do Flamengo.
Por ele nunca ter ganho essa competição, nem como jogador, como a gente disse, que ele é um cara obcecado em ganhar, com toda a certeza do mundo, ele tá mais interessado do que ninguém, do que nenhum outro treinador de ser campeão dessa competição, pode ter certeza disso. Mas que, por outro lado, por ironia do destino, ele foi eliminado pelo São Paulo nessa competição já com Fortaleza, e tá em desvantagem, né, pro confronto. Começou perdendo na quarta-feira também, que pode ser a segunda eliminação do Rogério Ceni com o São Paulo. Se eu fosse ele, se fosse eliminado, eu ia pro Grêmio ou pro Cuiabá pra tentar a terceira vez.
É o dinizismo, rapaz. Respeite o dinizismo. E já deu pra ver, pelo menos, já deu pra ver uma energia no Flamengo diferente, né, Thiago? O Flamengo jogou muito mais ofensivo ontem.
Não, sim, o Rogério Ceni resgatou o time do Jorge Jesus. Assim, lógico que não com a mesma qualidade, é claro, porque ele só teve um dia de treinamento. Mas lembrou o time do Jorge Jesus, o Bruno Henrique e o Gabigol jogando mais próximos, o Michael fazendo a função do Arrascaeta e o Vitinho fazendo bem a função do Everton Ribeiro. O Vitinho, para mim, foi um grande destaque da partida. Do lado do Flamengo, é claro, porque o Brenner fez 2 gols, não tem como não ser o Brenner o destaque da partida. Eu acredito sim que o Rogério Ceni vai conseguir montar um time que vai dar trabalho, que vai brigar. Não sei se ainda tem como reverter esse resultado. Pode ter sido um pouco... A escolha do Flamengo mudar o treinador pode ter sido um pouco tarde, apesar de que eu também daria as oportunidades que o Flamengo deu para o Domenech, mas foi um pouco tarde. Agora chegou no momento que vai ser disputa, todo jogo vai ser final. Então, assim, o Rogério Ceni vai ter muito trabalho, cara. Mas só dele demonstrar o interesse em mudar, ele viu que estava errado e já mudou na primeira partida, já mostra um certo potencial da parte dele. O Domenech foi teimoso muitas as vezes, abraçou as ideias dele, morreu com elas até o final, que isso também não é errado, o cara tem as ideias dele, ele tem que seguir. Mas que não deu certo no Flamengo. Falando disso também, de ideias, para elogiar o Diniz também, o Diniz é o cara que ficou conhecido também pelo 4-3-3 dele, muito parecido com o do Guardiola, muito parecido com o Domi, com o que o Domi quis implementar no Flamengo. Mas ele é um cara que ele é inteligente, ele não morre abraçado com as ideias. No São Paulo vem jogando com 4-4-2, muito inteligente, marcando com duas linhas de 4. Quando tá com a bola, o Daniel Alves volta, ajuda a criar, faz a saída de jogo, tá fazendo isso muito bem. Daniel Alves tá jogando bem no meio-campo agora do São Paulo, finalmente Daniel Alves jogando bem. E vem contando também com o artilheiro Brenner, né? O que tem o carisma do gol, como diz o próprio Diniz.
Iluminado, ele tá iluminado esse menino.
O cara tá... Nos últimos 11 jogos ele fez 13 gols, cara. Um número absurdo, absurdo, absurdo. O moleque veio muito bem. O Luciano, que também vem numa fase boa, assim, lógico que não igual a do Brenner, mas também vem numa fase boa. E muito por conta disso, por conta do Diniz, que aproximou os dois ali e espelhou meio que o esquema de jogo do Flamengo do ano passado. Você disse, Vitão, que o Diniz vem dando trabalho pro Flamengo, aprendeu a ganhar do Flamengo, mas desde sempre, desde quando era o Jesus, quando ele estava no Fluminense, ele sempre deu muito trabalho pro Flamengo. Sempre foram bons jogos, os times dele sempre jogaram bem contra o Flamengo. Ele realmente deve saber como jogar contra o Flamengo, impressionante mesmo.
O cartão de visitas dele estreando pelo São Paulo foi naquele 0-0, aquele jogaço que do Flamengo naquele momento vinha muito embalado no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo jogou de uma maneira muito inteligente. O Bené vai lembrar desse jogo. Chegou inclusive a ter mais chances de vencer aquela partida do que o próprio Flamengo no Maracanã lotado. Foi um jogaço, e foi depois daquele jogo. Foi o primeiro jogo do Diniz, salvo engano.
Já
mostrou cartão de visitas. O Diniz é um cara que, quando ele consegue ver, e principalmente isso aconteceu muito no 4-1, quando o São Paulo do Diniz consegue tabelar no meio-campo, o time fica muito perigoso. Quando o São Paulo consegue acertar suas tabelas, consegue tabelar com os laterais e acertar, o time de São Paulo fica muito perigoso. Isso aconteceu muito, principalmente no jogo 4-1 no Maracanã semanas atrás.
Só pra constar aqui, a freguesia flamenguista, o Flamengo, a última vitória do Flamengo sobre o São Paulo foi em 2017, cara. No primeiro turno do Brasileirão.
Só pra complementar, Ben, né, eu sou muito fã do Rogério. O Rogério Ceni foi o primeiro grande ídolo que eu tive na minha infância no futebol brasileiro. É, pô, eu comprava luva, cara, de goleiro. Eu comprava a revista Placar com reportagem quando eu saí do Rogério. Eu acompanhava todos os melhores momentos, porque na época eu não tinha TV a cabo. Todos os melhores momentos do jogo de São Paulo. Naquele tricampeonato eu acompanhei demais. E, enfim, agora ele vai se demonstrando um grande treinador. Tem que valorizar um cara assim. Falou que já vai morar no Ninho. Já vai morar no Ninho do Urubu, fazer uma imersão no Flamengo. Pediu autorização pro Zico via telefone. Pô, isso é muito bacana. Eu acho muito bacana. É um cara muito carrancudo. Um cara que não lida tão bem com a imprensa como outros treinadores. É um cara um pouco afastado dessa diplomacia, desse nhenhenhen que muitos jogadores e treinadores têm, e isso só faz me gostar mais ainda desse cara. Eu acho que o perfil de jogo que ele vai implementar para o Flamengo vai ser muito saudável, vai ser muito bom, vai assemelhar, como não tem como esquecer o JJ, vai se assemelhar mais ao JJ e vai agradar mais ao torcedor do Flamengo. E ele sabe que ele vai contar com o Rodrigo Caio, ele vai botar esse jogador para ser titular de novo. Gustavo Henrique não vai ficar no time, a não ser que mude muito a sua fase. Vamos ver como é que o Rogério vai trabalhar a base. Vamos ver como é que ele vai aproveitar esses jogadores que surgiram muito bem. Vamos ver como é que ele vai fazer essa rotação entre Diego e Hugo, que falhou ontem, infelizmente, mas isso acontece, é uma coisa natural. É, vamos ver como é que ele vai usar a base, vamos ver como é que ele vai usar esses garotos que merecem ser valorizados. Já jogou com o Mateuzinho ontem, então vamos ver se esses jogadores que foram colocados na fogueira nesse time profissional vão ser aproveitados a mando do Ceni.
Não, e o Ceni, você disse das entrevistas dele que não é um cara muito amado, mas que me pareceu um cara muito carismático pela entrevista.
Isso aí. Ele sabe que a visibilidade vai ser alta agora?
É...
Ele foi mais cordial.
Foi mais tranquilo. Eu confesso que eu nunca acompanhei muito o Ceni, não. Nunca acompanhei muito a carreira dele, não. Mas, assim, pelo que eu conheço, realmente, ele tem essa fama de cara chato, que é enjoado, mas é o que a gente falou, né? Ele é um cara que é viciado por vitória. Ele é um cara que mesmo sem conhecer ele, só de ver ele em campo, só de ver ele como treinador, a gente vê que ele é um cara que não gosta de perder. Não é aquele cara que se perde a final de campeonato, no outro dia vai estar bebendo, curtindo. Ele vai estar pensando naquela final de campeonato uns 4, 5 dias, vai ficar sem dormir. E esse é um perfil interessante para um atleta, para um treinador. Ele tem tudo para dar certo, cara. É um treinador muito promissor.
Isso é muito bacana, e vamos ver, só o tempo dirá. Esse comportamento dele, um tanto quanto agressivo, comprometeu ele muito na seleção brasileira. Por fim, para fechar, Rogério, na minha fala, eu convido aos nossos amigos a assistir pelo menos os melhores momentos do jogo de 2005 entre São Paulo e Liverpool. Eu vi esse jogo em VT, durante esses efeitos pandêmicos que vivemos. Eu estava de bobeira em casa um belo dia, assisti esse jogo na íntegra. E, cara, foi uma atuação histórica, histórica, histórica. Convido aos nossos amigos a assistir os melhores momentos dessa partida. São Paulo 1, Liverpool 0 em 2005.
Polêmica. Quem foi melhor na partida? Cássio contra o Chelsea ou Rogério Ceni contra o Liverpool?
Essa é muito difícil, bicho. Muito
difícil.
Eu acho que é impossível. Muito difícil. Ele defendeu muita bola. Muita bola no fim do jogo.
E o Cássio da mesma forma.
Foi, então, essa é muito difícil. Não tem como falar de bate-pronto. Se não tem como falar de bate-pronto,
tem que pensar, responder essa que tem. Eu também acho complicado. Eu
convido, convido os amigos a assistir. Mas essa é difícil, porque o Cássio consagrou, colocou a cereja do bolo em uma atuação na Libertadores histórica que ele teve. Que ele teve naquele.
Que defesaça, né? Do Diego Souza. Vascaíno chora até hoje.
O Diego deve uma Libertadores pro Vascaíno até hoje, né? Porque o Vasco tava com um time muito fodido naquela época, 2011, e o jogo foi em 2012. Esses dois anos do Vasco foram anos muito bons. E não vão voltar tão cedo.
Muito bem. O Vitor, ele destacou o fato de não saber, né, se o Rogério Ceni vai usar a base como o Domenech usou. Eu queria fazer uma pergunta pro Thiago. Thiago, você sabe se o Mateuzinho, ele era ponta, cara, na base? Porque você que é um especialista em Flamengo. Que eu acho que ele tem característica mais de ponta do que de lateral. Eu acho que ele muito... Ele tem aquela desenvoltura, ele tem muita desenvoltura na frente.
É, confesso que eu nunca acompanhei muito bem a carreira do Mateuzinho, mas eu sei que ele era jogador do Londrina, ele não era do Flamengo, ele não é revelado pela base do Flamengo. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele já jogava no profissional do Londrina, já era lateral direito. E aí ele veio pro Flamengo, mas veio para jogar no Sub-20. Ou seja, ele se rebaixou na carreira dele um pouquinho para ganhar uma oportunidade em um time maior. Então, assim, eu acredito que ele venha jogando de lateral faz muito tempo, porque, se eu não me engano, ele foi contratado em 2018, ou no final de 2018, no final de 18, no início de 19, ele já jogava no Londrina, ele já jogava a Série B pelo Londrina, e era titular.
E queremos ver mais Ramon, né, na lateral esquerda. Essa é um apelo, cara, um apelo que nós fazemos. Rogério, queremos ver mais Ramon. Esse cara tem o dom, cara. Esse cara é o lateral de esquerdo nato. Esse cara joga muito. Ele precisa barrar o René imediatamente. Ele só vai barrar quando tiver mais oportunidades.
Eu peço que o Felipe Luiz ajude os treinadores do Flamengo, se não for o Rogério, que seja outro, a enxergar isso, cara, porque o Felipe Luiz é um cara de visão, ele não é possível, eu tenho certeza que ele sabe que o Ramon é muito melhor que o René.
Muito bem, o Ramon que vem jogando muito de ponta, né, é isso aí, eu acho que estraga o jogador, cara. Tem que botar o cara na posição, porra, tem que botar o cara na posição.
Queima, jogador... né, queima o jogador, essa que é a verdade. A gente fala que jogador bom não se queima, mas jogando fora de posição se queima sim, porque entra um Ramon no jogo desse contra o São Paulo, importante, de ponta. O menino erra um gol, que não é a função dele. A função dele não é fazer gol, mas ele erra um gol cara a cara. Esse menino vai ficar marcado pro resto da vida. Ficar marcado da mesma forma que o Hugo, né? Infelizmente, vai ficar marcado. Se o Flamengo for eliminado na quarta-feira que vem, o Hugo vai ficar marcado por esse desleixo da parte dele, por esse excesso de confiança, que, na minha opinião, não tinha que ter. Uma bola daquela, o Hugo pressionado. É, o Diego Alves fez muito isso no jogo. Eu vi um comentarista falando, não lembro qual foi, que a experiência do Diego Alves faz falta nesses momentos, porque o Diego Alves... Quanto chute para cima o Diego Alves não deu nesse jogo? Porque ele sabe que uma zaga com Léo Pereira, Gustavo Henrique e René, e o próprio Mateuzinho mesmo, não é uma zaga confiável para você sair jogando. Então o Diego Alves já tem essa malícia. Lógico que ele não vai sair na televisão falando isso, que ele quis chutar porque ele não confia nos companheiros de time dele. Mas é um cara que ele vê isso durante o jogo. Falta isso no Hugo, falta essa experiência. Eu acho que chegaram pra ele e falaram, ó, garoto, a gente tem que sair jogando. E aí toda bola ele quer sair jogando.
É isso aí, falaram mesmo, pô. Porque se você pegar o vídeo do treinamento que o Rogério fez no primeiro dia de Flamengo, foi um treinamento muito específico, não do Rogério, da sua comissão, com o Hugo e com os outros goleiros também. De mandar a bola pra ele, dele dingar o corpo e lançar o tempo todo. Esse treinamento, foi no dia seguinte, no dia que o Rogério chegou, e assim, o Denis falhava muito também com o Rogério, o Denis no São Paulo falhava demais a saída de bola, levou gol contra o Palmeiras.
Mas goleiro inclusive. Nenhum no mundo tem que fazer isso, cara, nem o Ederson, que na minha opinião
não, assim, não, concordo.
Especialista, tem que sair jogando sempre.
Eu concordo.
E eu digo mais, aquela bola ali, não foi nem bola de sair jogando, porque o erro maior não foi nem esse, não foi nem sair jogando, foi a displicência dele mesmo, porque ele dominou a bola, dava pra ele chutar de esquerda quando ela veio. Dava pra ele, da mesma forma que ele dominou, dava pra ele ter quebrado de direita, e ele prefere o drible, não entendi o que passou na cabeça do garoto, não.
É, sim, eu falo assim, o que eu quis dizer foi que foi um erro respaldado no suporte que ele tá tendo pra isso, entendeu? Eu concordo com você na questão desses momentos de goleiro, mas foi um erro dele respaldado na confiança que a comissão técnica tá dando pra ele fazer isso. Foi um momento errado, tomou decisão errada, mas é um erro respaldado no que provavelmente ele vem escutando nos treinamentos.
Muito bem, finalizamos então. Tomara que o Hugo cresça, né? Cresça com esse erro. É importante aprender com os erros.
É, leva isso pra vida. Ele ficou muito... cara. Com uma pessoa que comete o erro duas vezes, não dá pra entender e... sei lá, né, cara? A gente tem que aprender com nossos erros. Momento filosofia no time de meta.
Com certeza. Vamos passar então para a fase final do nosso episódio 11 aqui do Tiro de Meta. Hoje eu vou fazer um tiro certo diferente, rapaziada. Como provavelmente a gente não vai gravar no fim de semana, eu separei esses mesmos jogos que a gente comentou aqui no segundo jogo. Aí eu vou começar pelo Vitor. Grêmio e Cuiabá, Vitor, segundo jogo aí.
2-0 Grêmio. Vai ser difícil pro Cuiabá essa partida. Creio que o time gremista vai saber lidar muito bem com, essa, com esse confronto e vai, vai levar para casa essa classificação.
É, Tiagão, Grêmio e Cuiabá?
2-1 Grêmio. Acho que o Cuiabá vai dar trabalho novamente, vai ser apertado de novo. Mas o Grêmio passa, tem mais time.
Eu vou de 1-1. 1-1 para esse jogão aí. Entre Cuiabá e Grêmio. Outro jogo é Palmeiras e Ceará, Vitor.
1-0 Palmeiras naquele contra-ataque maroto que pode ser encaixado. O Ceará, vamos ver como é que o Ceará vai se portar. Provavelmente muito parecido com o que o Bragantino tentou fazer na Arena Palmeiras, depois de ter levado uma sapecada. Muito difícil para o Ceará, difícil, difícil. Futebol vai reservar um milagre caso o Ceará consiga essa classificação. Posto 1-0 Palmeiras.
Legal, Tiagão?
3-0 Palmeiras de novo. Engrenou, já era. Agora ninguém para o Palmeiras mais não.
3-0, Tiagão. Eu vou de 2-0 Palmeiras nesse jogão aí. Inter e América Mineiro, Vitor.
É, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a postura do América Mineiro. Tô confiante, sou curioso e confiante. Acho que a gente vai ter um empate em 1-1. América Mineiro, vou dar uma moral pro time mineiro. E isso não quer dizer absolutamente nada de acordo com o nosso rendimento, o meu rendimento. Mas tô querendo muito ver o América Mineiro do Lisca doido na semifinal. 1-1, 1-1. E o Internacional fica pelo meio do caminho.
Caramba. Tiagão?
Eu acho que vai ser 1-0 e nos pênaltis eu não faço ideia se a gente vai ganhar. Não conheço o goleiro do América Mineiro não, pra saber se ele pega pênalti. Vai ser 1-0 Inter e vai pros pênaltis.
Beleza. Eu vou de 1-1 também. Vou com o Vitão. Eu acho que o Inter roda. E o último e derradeiro jogo, Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo.
O mais esperado, né? O mais esperado jogo da Copa do Brasil. Creio que é difícil. Esse jogo vai ser muito vistoso. Vamos ver se o Everton Ribeiro de fato vai jogar. A possibilidade é grande, a possibilidade existe. Acho que o Flamengo elimina o São Paulo, acaba com essa zica. O Rogério encaminha uma boa perspectiva de ser campeão pela Copa do Brasil pela primeira vez em sua carreira. 2-0 Mengão.
Vou adiantar aqui e falar uma coisa. Se o Everton Ribeiro jogar esse jogo, muito provavelmente ele não vai jogar nada. É a famosa maldição da CBF.
O Pedro também, Pedro também.
E você, Thiago, pra esse jogo aí?
É, eu já acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado. Não vejo uma vitória tão fácil do Flamengo não, de 2-0. Talvez um 2-1 Flamengo, o jogo vai pros pênaltis também. Aí eu acredito que o Flamengo passe porque o Thiago Alves é melhor que o Volpi pra pegar pênalti. Em compensação, os batedores do Flamengo são piores que os batedores do São Paulo, né?
Eu também vou de 2-1, cara, mas pro São Paulo. Acho que o jogo vai ser 2-1 pro São Paulo.
Bené, aproveito para lançar um desafio para os nossos... Desafio não, porque isso é coisa de youtuber de criança. Aproveito para lançar uma promessa dizendo que se por um acaso este apresentador acertar todos os seus palpites, nós teremos uma noite liberadaça no Mauro Pé de Galinha. Por minha conta. Tudo por minha conta. É muito simples. Acertei tudo, a galera vai anotar. E os primeiros 50 ouvintes mandarão seus nomes via lista, por nossos meios de comunicação e rede social e tal. E teremos uma noite liberadaça, fechada no grande MPG. Tá feito aí a promessa.
E já tá salvo aqui e eu vou cobrar, cara. Eu vou cobrar essa noite aí. O Mauro Pé de Galinha, um excelente
boteco. Excelente boteco.
Tô torcendo pro Vitão.
Um dos melhores botequins da Serra. Um órgão, uma instituição que está em extinção, infelizmente, no nosso país.
Confesso que eu nunca fui, não sou muito de sair. Mas terei o grande prazer de visitá-lo, de visitar o estabelecimento e aprovar ou não. Porque o Vitão vai acertar tudo e a gente
vai lá. Rapaz, tem uma barrinha de cereal que é uma coisa deliciosa. Sabe aquela barrinha de cereal, não sabe? Né? Aquela barrinha de cereal do Mineiro?
Eu sei. Uhum.
Com um gilozinho. Puta que pariu, rapaz.
Cara, tô torcendo muito pro Vitor ganhar essa disputa aí, cara.
Eu também. Vou
torcendo todo muito.
Manda todo mundo, manda mensagem. Meus amigos aqui, tudo. Vou falar, ó, escuta o podcast até o final lá e manda mensagem que o Vitão vai bancar o barzinho pra geral.
É isso aí, pode ficar tranquilo.
Já tá salvo aqui o tiro certo, rapaziada. Vou tentar fazer uma artezinha pra postar no nosso Instagram. Esse tiro certo promete. Vai ser a primeira pauta do próximo episódio do Tiro de Meta. Finalizamos então, episódio 11 do Tiro de Meta. Eu agradeço demais pra você que ouviu até aqui. Vitão, seus destaques finais aí, garoto.
Bora ficar na expectativa, galera, para essa saidinha nossa sair com muito distanciamento, com muita responsabilidade, aquela coisa gostosa que todos nós sabemos. Forte abraço para vocês, muito obrigado. Isso aqui é um momento de diversão para a gente. Eu espero que tenha sido para vocês também. Um grande abraço e até a próxima.
Tiagão, considerações finais aí, garoto.
Obrigado, rapaziada, que assiste a gente até o final. Agradeço de coração. Vamos aí torcer pro Vitão acertar tudo. A gente se encontra lá no Mauro Pé de Galinha, então, quarta-feira. Vamos lá, rapaziada. Até a próxima.
Muito bem, rapaziada. Obrigado de novo. Benezinho aqui. Siga a gente nas redes sociais, @tirodemeta2 no Instagram e no Twitter. Acompanha a gente, estamos crescendo demais. O podcast agora está sendo escutado além de Singapura. Não, não vou ter que pegar esse dado aqui. Tem outro país agora. Deixa eu olhar, abrir aqui o nosso Analytics. Irlanda, isso aí, Irlanda, tem um irlandês aí, irlandês não, né, que ele não escuta em português, provavelmente deve ser um brasileiro morando lá. Abraço pra você da Irlanda, abraço pra você de Singapura que tá escutando a gente, não sei quem é, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, e da Alemanha também, tem um brasileiro na Alemanha. Obrigado demais!
Calma aí, na Irlanda eu acho normal, o problema é alguém aqui em Nova Almeida, Fundão, conseguir escutar ele. Mas, beleza, obrigadão, rapaziada aí. Por estar escutando a gente.
Demais, demais. Eu só agradeço. O podcast está crescendo demais. Agradeço todo mundo que está escutando a gente. Um abraço e tchau!